faltando 20 minutos para as 10 da manhã, estou recebendo aqui o professor Antônio Carlos Popó, né, um dos entusiastas do atletismo aqui de Natividade. Bom dia, Popó, tudo bem, querido?
Bom dia, DG, bom dia aos ouvintes da Rádio Natividade FM. Mais uma vez, meu amigo, é um prazer estar aqui com você, em vista que nós estamos aí na luta aí com o nosso atletismo, Natividade S.
Popó, o município de Natividade vai sediar nesse fim de semana uma espécie de acampamento de atletismo, não é?
Não.
É um camping, né?
É um camping, exato.
É apenas a forma de dizer, né? É. Camping e acampamento, mais ou menos. Mas, na verdade, o que vale, na verdade, vai ser o conhecimento. Mas fala um pouquinho pra gente.
Nós vamos realizar o primeiro camping de atletismo aqui de Natividade. É um camping de estudos, onde nós estaremos trabalhando com professores da rede municipal e estadual, de Natividade, de Varriçai, Porciúncula, alguns de Itaperuna também. Ex-atletas da nossa antiga equipe aqui da Prefeitura de Natividade, atletas da associação. Eu quero também deixar aqui, Vandes, que quem está na organização é a Associação de Atletas Corredores de Natividade.
Perfeito.
Eu estou falando em nome do presidente Mauro, que teve um problema, ele teve que ir levar a filha dele para a casa dele, hoje ele não pôde estar aqui presente, okay. E eu estou falando, eu sou vice-presidente da associação. Então a gente vai fazer esse camping, e quando nós pensamos em fazer esse camping, nós pensamos no quê? No que nós poderíamos propor para os nossos professores daqui na cidade em termos de conhecimento.
Entendo.
Então nós estudamos a possibilidade de trazer dois ou três professores. Nós estamos aqui hoje, se Deus quiser, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com a professora Neuza Amaral, que é uma professora que tem alguns resultados. Depois ela vai conversar com você a respeito dessas questões, mas tem resultados, muito bons resultados na sua carreira como atleta, que ela foi atleta, e também como treinadora. Nós também vamos ter o professor Renan, que hoje é professor de um atleta que está entre, se eu não estou enganado, depois a professora pode corrigir, está em sexto lugar no ranking mundial na prova de 110 com barreira. E o Perfeito. Professor Felipe, que é um professor que está iniciando agora, formou-se, eu acho que tem um ano ou dois anos, e ele é um cara que está trabalhando muito a base do atletismo, trabalha muito com descoberta de talentos. Então, nós unimos esses três professores, nós iremos trabalhar as provas de velocidade, salto em distância, salto em altura e arremesso de peso. Para professores e alunos.
Perfeito. É uma forma de trazer uma reciclagem também, né?
Isso é uma forma de trazer reciclagem e conhecimento, porque também nós teremos, Wanderson, eu estava falando ontem com o pessoal, nós teremos, já estão confirmados, acho que 4 ou 5 professores que estão no quinto, no sexto período de educação física. Ainda não formaram, perguntaram se poderia fazer o curso. Sim, pode, porque daqui a um ano eles vão ser professores.
Exato.
E já vão ter mais alguma coisa no currículo deles.
Perfeito. Como é que o pessoal vai ficar acampado mesmo? Como é que
não,
é só a forma de dizer, fazer, né? É o sentido figurado, né?
De 8 às 5 da tarde, de 8 às 17. A parte da manhã é de 8 às 11h30. Vai ser as aulas práticas.
Perfeito.
Onde nós teremos as crianças, os adolescentes da associação. A professora Neuza trouxe 3 atletas dela do Rio para participar. O professor, acredito que o professor Carlos Américo vai trazer 2 ou 3 atletas de Porciúncula. Nós teremos umas crianças que irão fazer a parte prática juntamente com os professores. Aí 11h30 nós teremos o intervalo de almoço até 1 hora. De 1 às 5, somente os professores vão para a parte teórica.
Perfeito.
Certo? A parte da tarde vai ser a teoria, que vai ser. Nós estamos realizando tudo, Vance, lá no Parque de Exposição. E a parte teórica nós vamos usar a sala de reuniões lá da Convaca também.
Que é tudo que pertinho,
gente,
né?
Gentilmente o presidente Sebastião Barreto lá ofereceu pra gente. Nós já montamos data show, tá tudo montado pra gente receber e receber bem as pessoas que virão, receber bem os professores que vieram, receber bem os atletas que vieram aqui na atividade.
E isso vai ser aberto ao público, quem quiser lá assistir,
pode assistir.
Pelo menos a parte prática.
Prática,
né?
Pode assistir, não tem problema nenhum. Nós temos lá o pessoal que vai ser credenciado e que irá participar, mas pode assistir a pista. Nós temos um espaço onde é que nós fizemos a pista nossa lá para treinamento, né? Aí nós vamos montar tendas, são 2 tendas de 6 metros por 6 metros, mais uma tenda onde a gente vai ter para os meninos que virão participar água, banana, maçã,
para dar fruta, uma infraestrutura.
Uma infraestrutura, uma mínima infraestrutura.
Perfeito.
Para que possamos fazer um camping no mínimo de qualidade.
O evento começa amanhã, né?
Às 7h30 começa o credenciamento.
Ok, vai amanhã e domingo. Amanhã, e sábado.
Sábado e domingo.
Ah, são 3 dias.
Domingo até às 10h30 da manhã, 11 horas.
E todos os dias atividades.
Todos os dias atividades.
Quer dizer, ontem, amanhã e sábado o dia inteiro.
O dia inteiro e domingo na parte da manhã.
Perfeito, perfeito. Então, ele é aberto a profissionais.
Profissionais da área de educação física.
Ou estudantes.
Ou estudantes. Ex-atletas nossos daqui que irão participar. Uhum. Tá entendendo? E os alunos da associação e mais os alunos que os professores vão trazer também.
E como é que faz para fazer a inscrição? Faz na hora?
O credenciamento é feito na hora, Vaz. É 0800, não se paga nada. Nós não estamos cobrando nada.
Então, se quiser, eu estou a fim de participar desse evento, você pode chegar amanhã cedo lá e fazer a sua inscrição.
A gente também quer colocar assim o seguinte. Nós vamos, isso é chancelado pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. A professora Neuza, ela é nível 2 da IAAF, o professor Renan também é nível 2 da IAAF, o professor Felipe ainda não é 1, o professor Felipe é nível 1. Então, é chancelado pela Federação e nós vamos dar os diplomas. Mas também só terá direito a receber o diploma aquele que fizer o curso completo. Entendi. Não adianta você ir lá na parte da manhã amanhã e voltar na sexta-feira.
Só para pegar o certificado.
Não, aí
né?
Não. Você tem que fazer as 24 horas do treinamento. Do curso.
Perfeito. Tem que concluir o curso mesmo.
E nós vamos ter uma presença, porque vai ter uma presença, nós vamos ter um livro com a presença direitinho.
Para quem é estudante de educação física, é uma excelente oportunidade. Conta, inclusive, com a possibilidade de estágio, né?
Horas
de estágio, né?
Exato. Tanto é que na ficha de inscrição tem lá, estagiário. Então eles vão anotar como estagiários.
É interessante, muito interessante. Professora Neuza, tudo bem? A gente estava relembrando aqui, né? Quando a senhora chegou aqui, falando, não me é estranha. A professora teve em 2016 aqui, né? Na atividade de uma das corridas, né? Tudo bem, professora?
Tudo bom, bom dia. Bom dia para toda a natividade. Eu queria dizer aqui que é um prazer esse convite que foi feito pela Associação de Corredores de Natividade, através do Popó. E eu espero aqui poder contribuir para o atletismo de natividade, que eu sei que eu vou estar contribuindo também para o atletismo do Estado do Rio de Janeiro.
Professora, a senhora hoje está do outro lado, né? Hoje se dedica à formação de novos atletas. Mas a senhora também já teve do lado do atleta em si, né?
Sim. Eu fui atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama até 88. E depois eu me dediquei a... Fiz educação física e passei a me dedicar ao treinamento.
Não obstante o atletismo ser... Talvez a palavra não seja essa, um dos mais nobres, né, esportes, pelo menos olímpicos, ele não é muito popular. Por que será, hein?
Infelizmente, ele não é popular no Brasil.
No Brasil, exatamente.
Eu, assim, já tive a oportunidade de conhecer outros países, de participar de alguns mundiais, e eu vejo que um país como o Quênia, por exemplo, né, na África, um país subdesenvolvido, você ter 60 mil pessoas dentro de um estádio aplaudindo todo mundo, independente de quem ganhasse a prova. Então, quando você chega no Brasil, que você tem um estádio aberto, bons estádios, acesso, você tem o mínimo de público possível, porque a própria mídia não dá espaço para essa modalidade. É uma modalidade que já conquistou 5 medalhas de ouro olímpicas, medalhas de prata, medalhas de bronze, nós temos alguns outros atletas finalistas olímpicos e nós não temos um reconhecimento devido como outras modalidades têm. Fora que o atletismo é o esporte base. É a partir do atletismo, que são as provas base, correr, saltar e arremessar, que se inicia qualquer outra modalidade olímpica, né? E para os Jogos Olímpicos, o atletismo é a modalidade mais querida dentro de uma Olimpíada.
E a gente observa a questão olímpica, né? O atletismo, se fala muito em atletismo, as pessoas até se empolgam muito, apenas parece que de 4 em 4 anos. Passado o tempo da Olimpíada ou dos Jogos Pan-Americanos, uma coisa nesse sentido, parece que cai um pouco no esquecimento. O patrocínio para os esportes olímpicos, ele é sempre aquém, né, do que necessário, o que é necessário. O atletismo, de uma forma geral, as instalações nem sempre são as instalações adequadas. Então se vive, se pratica o esporte, o atletismo, com muita dificuldade no Brasil, né?
É verdade. Eu digo o seguinte, só faz atletismo quem gosta do atletismo. Eu posso dizer que eu faço atletismo porque gosto, tá? Eu fui atleta, hoje sou treinadora, amo o que eu faço. Mas sobrevivo do atletismo e muita gente fala assim, pô, você trabalha com atletismo, seus finais de semana no atletismo. Eu falei, eu faço porque amo. Então, os atletas que treinam, aqueles que fazem esse esporte, fazem porque amam. Uhum. Porque, realmente, ele é esquecido. E o nosso Brasil, os brasileiros, eles têm a memória curta. Se eles, ao invés de fazerem críticas, eles pelo menos abraçassem e tentassem ajudar a entender o esporte... Porque para você ir para uma Olimpíada, comparando... Só para você ter uma noção, para você comparar uma Copa do Mundo com uma Olimpíada, são 32 equipes. Uhum. Equipes. Aí você tem que, dentro do seu país, estar entre os 22 melhores. Para você ir para uma Olimpíada, você tem que ser pelo menos o melhor do seu país. O melhor do seu país. Para você fazer uma final olímpica, você tem que estar entre os melhores do mundo, no horizonte de mais de 200 países. Uma Copa do Mundo são só 32 países. Então, chegar a uma final de um campeonato mundial ou de uma Olimpíada é muito maior do que qualquer outra coisa.
O funil...
Exatamente.
É complicado,
o
né?
O esporte individual, o funil é muito mais apertado. Então, exatamente, quando você vê um atleta chegando no pódio, você não sabe o que aquele atleta passou. Fora que o atletismo, normalmente, ele é praticado por pessoas que têm uma baixa renda, né? Não é um esporte considerado esporte de rico,
é,
né?
Porque é um esporte extremamente democrático.
E de livre acesso,
você precisa,
exatamente,
na verdade, de um treinamento, talvez um tênis.
Por aí.
Por aí.
Exato. Para começar.
Para começar.
Perfeito.
É um tênisinho. Já conheci pessoas que, aqui na atividade, pessoas que corriam a pé.
Descalço. Sim.
Ou seja, não precisa de absolutamente. Para começar, evidentemente.
Sim,
para começar. Não precisa de nada. Apenas vontade.
Exatamente.
De 2001 a 2006, a nossa equipe de atletismo aqui na cidade, quando a gente ia competir lá no Célio de Barros, sim, a gente ia competir lá em Campo Grande, lá no
Miésimo,
no
da,
Miésimo
Silva.
Da Silva, a gente competia descalço.
Pois é, então...
2006 que nós conseguimos sapatilha.
Então, para quem quer praticar um esporte, e aqui não vá crítica, por favor, não interprete como crítica, alguns esportes são esportes restritivos. Ah, eu quero fazer, por exemplo, um ciclismo. É caro,
exatamente,
é caro você ter uma boa bicicleta, e assim vai, né? Outros esportes também, mas o atletismo não, é apenas boa vontade.
Ele, pronto, é democrático.
Bastante democrático e popular.
E popular.
Popular do ponto de vista que todo mundo pode participar, né?
E o crivo, né, para você passar por uma peneira do atletismo, ele não tem uma especificidade de você pegar um determinado biotipo corporal.
Uhum.
Ele é aberto a qualquer biotipo corporal, porque a gama de provas, a quantidade de provas que você tem, você direciona para uma prova ou para outra.
Agora, é um esporte também de dedicação total. Não se... Você vê jogador de futebol, cara, grande atleta e tal, terminou nas férias dele, tampa no churrasco, cerveja. Você não vê atleta profissional, maratonista, fazendo isso, né? Tem uns e outros, mas tudo bem. Brincadeira.
Tem raras exceções,
mas
aí.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que se dar
regrado,
por completo.
É verdade.
Tem que se dar por completo.
Exato,
né?
Porque, como você citou, o próprio futebol é um esporte coletivo. Às vezes, naquele, né, dia você não está bem,
mas
o restante do time,
exato,
que te cobre, que te ajuda.
Agora,
no esporte individual, se você não está bem, você perde.
Acabou.
O rendimento é ruim.
Não,
se o rendimento é ruim, você...
Nem, não tem quem
é
compense.
Exato,
não há compensação.
Exato. Então,
né?
você tem que ser se policiar o tempo todo com relação ao seu corpo, né? Com relação àquilo que você come, às suas noites de sono, tudo. Se você vai atravessar uma rua, se o carro vai passar, você tem que pensar, o meu corpo é a minha...
A sua ferramenta.
De trabalho.
Exatamente, literalmente. Professora, dá para viver de atletismo no Brasil ou é difícil?
Dá. Não é fácil.
Não é
mas
fácil.
Você precisa ter resultados.
Exato.
Tá? Eu sobrevivo.
Tem muita cobrança?
Olha, eu posso dizer que aonde eu trabalho, no clube que eu trabalho, eu não tenho esta cobrança, porque
não,
eu trabalho
eu digo,
com esporte
digo,
de base.
Talvez o atleta em si que vive.
Mas o atleta que vive o alto rendimento, ele é extremamente cobrado.
Uhum.
Ele sofre extremamente críticas o tempo todo, porque ele tem que estar no topo o tempo, uhum, todo. Ele tem que ser o melhor o tempo todo. E ninguém entende o que passa por trás daquela história para ele chegar àquilo ali. Então, o alto rendimento, atletas de alto rendimento, atletas que fazem resultados, são o tempo todo criticados.
Uhum.
Criticados quando fazem resultado, porque fica a pergunta, será que vai fazer de novo? Quando não faz, aí, ou então fez um resultado e no próximo ano não compete bem. Ah lá, viu? Não faz mais resultado. Ó, aquilo ali foi uma promessa que ficou perdida no tempo. Então, é muita crítica, ao invés de tentar entender,
entendi,
o que se passa por aquilo ali e... É difícil treinar, é difícil se manter no topo.
Professora Neuza Popó, a gente tem alguns minutinhos ainda para a gente poder concluir aqui. É, eu acho que, pelo menos essa é a minha visão, talvez um tanto quanto míope, eu não conheço muito a área, eu acho que a grande sacada, né, de alavancar o esporte, né, principalmente o atletismo no Brasil, seria o investimento na base, né, sobretudo nas escolas, sobretudo nos períodos iniciais. Ora, peguemos, por exemplo, grandes potências olímpicas. O esporte, ele tem tanta importância quanto as outras disciplinas, nas escolas, nas universidades e etc. E tal. E a gente não vê que isso acontece no Brasil, né? Talvez tenha mudado aos poucos isso. Eu lembro meus tempos, tiro meus tempos já de estudante.
Sim.
Educação física, e aqui não vai uma crítica aos mestres da época, mas porque era a visão que se tinha. Fazer educação física, botava uma bermuda... Né, colocava uma camiseta e soltava no pátio para correr para lá e para cá. Quer dizer, não tinha aquela coisa, essa coisa de doutrinar o jovem, de colocá-lo no caminho. A senhora acredita, e vai para o Popó também, que a saída seja essa? É investir ainda nas primeiras fases?
Com certeza. Tudo se começa na base. Quando você vai construir uma casa, primeiro você faz o alicerce, que é a base de tudo. E toda e qualquer modalidade de esporte no Brasil, ele precisa ser trabalhado na base, coisa que está sendo esquecida, e a base é dentro da escola. E cabe ao profissional de educação física dentro da escola não simplesmente pegar uma bola e dar para uma criança
hoje
jogar.
Hoje tem melhorado muito né?
Melhorou, hoje pelo menos assim, a ideia, a visão da educação física melhorou bastante. Mas é importante que a gente consiga descobrir, trabalhar o talento da escola, descobrir o talento dentro da escola, e depois que ele fizer toda aquela trajetória dentro da escola, aí sim ele pensa em um clube. Porque é assim que é feito nos países de primeiro mundo. E eu tenho aqui três exemplos, que são os três atletas que vieram comigo, que os três começaram dentro da escola. Né? Um está saindo agora da escola municipal e passando para o ensino médio. Uma já terminou o ensino médio, a outra está no ensino médio. Mas os três oriundos de escola pública... E uma delas aqui chegou a quatro finais de Mundial em dois Mundial que foi. Então, mais do que comprovado que tem que ser feito na base. Se não fizer na base, a gente não chega no alto rendimento.
Eu digo isso, talvez, pela visão distorcida que se tenha de esporte. Você conversa com a maioria dos garotos, você quer ser o quê? Jogador de futebol. É raro você ouvir um garoto e uma menina dizendo o seguinte: não, eu quero ser corredor, eu quero ser participar, quero jogar vôlei. É raro você, não, eu quero saltar a distância. Você não ouve isso, infelizmente.
Infelizmente a mídia também ajuda.
Exato.
Porque é muito mais fácil hoje você vê futebol hoje 24 horas na televisão.
Porque é pelo glamour, você vê jogador de futebol, o cara ganhando rios e rios de dinheiro e assim
Mas
vai.
Mas quantos ganham rios de dinheiro, né?
São poucos, né?
Pouquíssimos.
São poucos,
né?
Também. Pô, pois não.
Ô, VG, eu vou só pegar um gancho no que a Neuza falou aqui a respeito dos meninos que ela trouxe, que é o Jefferson, a Alice e a Lohane. Né? Ela disse que ela tem uma das meninas, que é a Lohane, ela fez quatro finais em dois mundial. Em dois mundiais que ela foi, ela fez quatro finais, né? 100-200, 100-200. E ela começou lá na base, começou lá na escola. A gente tem aqui na atividade N exemplos. Por exemplo, nós temos aqui na atividade a Dilmeia, que saiu da escola para disputar campeonato sul-americano. Escolar, mas era um campeonato sul-americano. Nós temos hoje o Ricardo, que é um menino que infelizmente teve um problema no braço, e ele tem grandes chances de 2020 disputar a Paralimpíada de Tóquio. Ele está fazendo um trabalho muito forte voltado para isso. Entre outros, Ivanos, que foi um atleta que foi a três brasileiros, foi medalhista em todos os três brasileiros. Aí vem Felipe, Jonathan, Hamilton, todos esses meninos iniciaram na escola, iniciaram na base, que é o que nós estamos propondo no camping. É o trabalho na base, é o trabalho escolar. Tanto é que nós não iremos fazer trabalho de alto rendimento. O trabalho, né, Neuza, vai ser feito exclusivamente voltado para a iniciação na escola.
Dentro da escola, que também é diferente. Você iniciar dentro da escola e você iniciar dentro do clube.
Por isso, o convite aos professores que trabalham na sala de aula para que eles possam desenvolver esse trabalho com os alunos dele. Visto que nós, a partir de maio, nós temos também os jogos escolares aqui do município, que classificam para os jogos escolares do Rio, que classificam para os jogos escolares brasileiros. É uma sequência. Se você começa na base, você tem condições de ir lá em cima.
Tá certo. Popó, obrigado pela sua presença, querido.
Vandes, muito
só
obrigado.
Só reforçar o convite, pessoal. Quem quiser participar, está aberto a inscrição a partir de amanhã, logo cedinho.
7:30 da manhã.
7:30 da manhã, né? Vai ser lá no Parque de Exposição, onde está funcionando lá aquela pista de treinamento.
Isso aí. Muito obrigado, Vandes. Agradecer a presença da professora Neuza, professor Felipe, professor Renan. Jefferson, Lohane e Alice, que vieram aí para contribuir com
professora, você. Obrigado, querido. Um abraço.
Eu que agradeço,
obrigado pela
a você
visita.
E espero assim, que o pessoal de natividade compareça realmente, porque a ideia é essa, é ajudar o atletismo e ajudar o aqui.
Com certeza, com certeza, tá com certeza. Gente, vem aí o nosso momento de fé com o padre Reginaldo Manzotti. As intenções eu trago daqui a pouquinho para vocês, ok? 10 em ponto.